começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente está aqui no Kitnet HQ, o nosso podcast semanal, ou quase sempre semanal, para discutir sobre quadrinhos, num papo de boteco mesmo sobre quadrinhos. Sem nenhuma pauta pronta, sem nada pré-definido, é isso aí, vamos conversar só.
É, o problema é que também é sem cerveja e sem polenta frita, né, cara? Daí eu fico triste.
Cara, putz, pior é que polenta frita é uma coisa que toca no esquerdo das pessoas, né, cara? Polenta frita é muito bom.
Né, eu curto, falta só isso. Pô, a próxima vez fazer umas polenta frita.
No mínimo pipoca, né, que é mais fácil. Fazer polenta, não, acho que não é fácil, né, cara?
Não. Mas a gente precisa tocar agora a conversa pro fatos da semana. Então, e eu sei que teve uma luta contra o computador, né? Homem versus máquina.
Ah, mas foi a luta, bicho. Porque, assim, ele tava pifando, né, cara? Tava pifando. A última gravação a gente fez duas vezes e tal. Eu falei, pô, eu não quero gravar duas vezes o tempo inteiro, né? E ainda ficar naquele cagaço de... Se bem que a ideia de parar a cada 20 minutos pra ouvir é uma boa ideia ainda assim, né? Mas daí decidi que eu ia formatar o computador. Ok, vou formatar. Eu sei formatar computadores. Eu fazia isso desde quando eu tinha, putz, sei lá, 20 anos, menos.
É que você já trabalhou profissionalmente com isso, né,
já,
cara?
Já. Foi? Nunca exatamente com isso, mas eu trabalhava numa escola de informática quando eu tinha 22, 23. E eu até fiz curso de... Só que lá se vão 25 anos, né? Eu até fiz curso de montagem e manutenção de computadores. Eu sabia fazer a parada, né? E hoje em dia é muito fácil, cara. Igual celular, só falar voltar à configuração de fábrica. E daí eu fiz isso. Sim. E no meio a parada pifou e pronto. Ixi. 64% pifou, parou. Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. Esperei uma hora. Eu vou comer. Esperei mais uma hora. Eu falei, não, eu vou dar uma dormida. Aí dormi duas... Isso era no sábado. Dormi duas horas. Ou seja, quatro horas depois eu continuava no 64%. Aí falei, bom, vamos tentar recomeçar, né? Na hora que eu recomecei, só ficava logo da Dell. E nada mais. Nada mais.
Tá, caraca.
Aí eu falei, bom, ok. Só que assim, eu não fico nervoso com essas coisas, sabe? Eu falo, cara, computador é isso aí mesmo, né? É que nem ter carro. Se você tem carro, uma hora você vai bater. Se você tem computador, uma hora ele vai pifar.
E vamos convir, né, cara? É mais fácil não ficar nervoso, né? Continuar tranquilo quando você não tem, por exemplo, que entregar a tese na segunda-feira e coisas assim.
Lógico, né? lógico. Isso, né? Mas assim, eu fiz uma coisa programada, né? Quando o negócio pifou e não gravou o que a gente gravou, não... aí eu fiquei puto, né? Mas essa aí não, era programada, era um sábado. Aí resolvi fazer... Aí liguei pro amigo meu, né? Pro Armando, que é um cara, gente finíssima e trabalhou com hardware, putz, a vida inteira, assim. Eu falei, cara, fodeu, aconteceu isso. Daí ele falou, ih, cara, então o HD não tá reconhecendo. Eu te levo um pendrive. Ele veio até aqui em casa, cara, me trouxe um pendrive pra inicializar o Windows do pendrive. Aí levou umas duas horas pra instalar, mas instalou. Beleza. Só que daí eu comecei a monitorar o disco. E percebi que o meu disco, o meu HD... Ele não é SSD ainda, eu tenho um desktop, né? Eu não tenho notebook. Cara, ele tava com 100% o tempo todo. O tempo inteiro com 100%. Nada acontecendo e ele com 100%, com 100%. Eu falei, meu, tem alguma coisa que tá errada nessa parada aqui, né? E daí comecei a monitorar e ver, olha, tá dando problema, tá dando problema. Aí eu entrei, aí eu lembrava que tinha um esquema no Windows antigamente que eu tirava o HD da jogada do processamento. Porque, pô, eu tenho 16 GB de RAM, 16 MB de RAM. Eu tenho um processador que é bom pra cacete. Ele tem 5 anos, mas ele é melhor do que a maioria dos desktop, dos notebooks hoje. Eu resolvi ver, vou comprar um notebook novo. Um notebook igual ao meu desktop, igual... Note, meu desktop tem 5 anos já. Um igual custa 18 mil.
Credo.
Aí eu falei, não dá, né? Não vai dar, né?
Sim, aí... não. É muita grana, né, cara? Não. Quanto que você pagou na época o teu?
Eu paguei... Então, daí até isso eu fui ver e tal. Eu paguei com um monitor de 27 polegadas, eu paguei 4.500. Sem o monitor seria 3.900.
Isso você tá falando é 5 anos atrás.
Isso, né? Em janeiro de 2015.
Esse é o valor que você pagou na época, né? E agora tá. Nossa, velho.
É o dólar, né?
Aumento de dólar e tudo mais, né? Dólar. Cara, que foda.
E daí eu falei, ah, não, não vou, né? Não vou, não vou. E daí lembrei desse esquema que tava pra você tirar o HD da jogada do processamento. E mandei a mensagem pro Armando de novo, pra esse mesmo cara. Falei, bicho, como é que fazia aquilo mesmo? Aí ele me deu os caminhos, daí eu tirei, cara. E agora o meu computador tá rodando bonitinho, sem maiores estresses, pelo menos até agora, né? Eu tô olhando aqui, ó, tá com 35% do disco sendo utilizado, isso porque a gente tá gravando e tal, então tá gravando no disco, obviamente, né? Mas é isso. Aí eu decidi que, porra, não dá, né, bicho? Não dá pra ficar com o computador baleado e também não dá pra comprar um negócio com tanto dinheiro. Eu não vou pagar esse pau no computador, cara. Eu até pensei em comprar um outro HD, comprar um SSD pra mim, mas daí desisti. Não, não precisou. Mas daí, por causa disso, e daí vamos ao nosso papo aqui, por causa disso eu não li nada no sábado e domingo. Eu só li, que normalmente é quando eu tenho tempo, né? Porque, cara, eu tô com duas alunas qualificando, bicho, assim, o tempo inteiro tem que ler 100 páginas, 200 páginas, todos os dias, assim, tá? É bem cansativo, né?
Sim,
então, putz, eu não vou ficar, não dá pra ficar lendo gibi, né? Por mais que eu queira muito, mas não dá. A única coisa que eu li, e daí eu acho que dá uma discussão legal, é aquele Histórias Brilhantes, do Alan Moore. Sabe qual que é?
Sim.
Saiu pela...
Sim.
Pela Devir, talvez?
Histórias... Cara, pela Mitos, vai falando aí. Só quero confirmar uma coisa. Vai falando, essas Histórias Brilhantes aí, como é que é?
São 10 histórias do velho...
Sim.
Barbudo de Northampton, bem melhor que a Liga Extraordinária Tempestade. E assim, são histórias que ele fez entre 1980 e 2010. Então são 10 histórias que os caras pensaram e que tem uma colagem relativamente coesa, que é o esquema das minorias sociais, são histórias que tem a ver com essa questão. Então é racismo, sexismo, esquema de machismo, grana, né? Então são todas as histórias que são feitas de alguma maneira para revistas, como é que se diz isso? De briga, de luta, né? Então,
olha
são...
Sim.
Diga.
Não, que eu ia comentar com você, que você falou dessas Histórias Brilhantes. Eu tinha aberto aqui o meu YouTube, faz 25 minutos que o Pipoca e Nanquim publicou um vídeo de meia hora sobre esse livro aí.
Olha
histórias,
só.
Histórias
Brilhantes. Eu não assisti, né? Eu tava numa reunião até agora. Inclusive, cara, a reunião é legal porque, assim, sempre a pessoa mais prolixa deixa pro final, né? Quando você já quer ir embora, sim, a pessoa mais prolixa. Até uma coisa importante que as pessoas tinham pra falar. Mas não precisava levar, sim, 20 minutos, uma coisa de 5, né? Mas tudo bem. Isso é reuniões, não, né? Reuniões
escama,
são assim.
Escama, oi? Assim, o fato de você dizer que reunião é legal já mostra o teu otimismo de santo perante reuniões.
Não,
você é a primeira. Você é a primeira pessoa, e acho que vai ser a única que eu conheço na vida que fala reuniões são legais.
Não disse que reuniões são legais. Com esse grupo, que é o grupo do doutorado, que são os professores,
sim,
cara, é divertido, cara. Não dá pra dizer que não é divertido. Quando é a presencial é mais legal, porque como é o grupo do doutorado, tem bastante velhinhos, né? E eles levam bolo, cara. Aí tem bolinho, sim, na reunião, tem chazinho, é bem legal, cara. E assim, cara, dá pra você sacanear muito com os velhos sacaneiam muito comigo, é legal, é divertido, a gente trabalha que nem os cornos, né? Trabalha que nem os malucos, então, por causa disso, até pra aliviar a tensão do quanto que a gente tem que trabalhar, cara, todo mundo fica fazendo piada o tempo inteiro, assim. É legal, não posso reclamar, não. Mas sempre tem o prolixo, né?
Sim, sempre. Tem essas coisas, né, cara?
Mas tudo bem, não vou reclamar, cara. Não vou reclamar, assim, porque eu já tive reuniões horrorosas, eu já estive em trabalhos horrorosos com pessoas que, sabe, querem parecer que são fodonas e não são. Nesse caso, os caras, esses velhinhos, são todos os caras fodão mesmo, assim, tipo, ah, eu tenho 38 mil citações nos meus arquivos, nos meus artigos. É nesse nível, assim.
Sim.
E essas pessoas não se acham, cara. Elas são gente como a gente. Ela só quer saber se o bolo é de amora ou se o bolo é de churros. E é isso que importa, cara. Daí é muito legal. Não, não posso reclamar, cara.
Sim.
Né? Se eu reclamasse, eu seria muito babaca com as pessoas, porque elas são muito divertidas, cara.
E sim.
Talvez por isso, né? Talvez porque são fodonas e tal. E não preciso mais provar nada pra ninguém, né? Essa altura do campeonato. Mas enfim.
Sim.
Aí, como eu tava falando desse negócio de reunião, por isso que eu não vi o vídeo do Pipoca e Nanquim. Mas eu acho que rende meia hora de conversa esse gibi. Mesmo porque a editora Mythos fez uma coisa que eu não sei se é original, de onde eles pegaram, em inglês, provavelmente. Mas assim, é uma história. A história tem 10, 8, 10, 12 páginas. E depois vem um artigo acadêmico sobre essa história. De um cara lá que eu esqueci o nome agora. E eu não tô com o gibi aqui na minha frente, infelizmente esqueci de pegar. Então, assim, é a obra e a análise da obra no mesmo lugar. Então é legal, porque daí ele contextualiza, fala, olha, tá vendo por que ele fala isso? Porque tava rolando tal coisa. Aí, assim, tem uma que o cara fala, tem uma do Vietnã, cara. Porra!
Sim.
E daí, assim, é legal, uma história impactante. Aí acaba e você vai ler sobre o que, que ela é. E é uma adaptação de um livro, aliás, é uma adaptação de 3 livros, de um cara que foi pro Vietnã.
Sim.
E daí como que o Alan Moore entende essa adaptação, como que ele entende o Vietnã, porque ele é inglês, né? Ele não é americano. Então como que ele entende o Vietnã, como que esse autor original entendia o Vietnã. Cara, é muito legal. Assim, e...
Massa.
Daí tem toda a questão... Tem uma, que é até a capa, né? A capa são 2 anjos se beijando, não sei se você chegou a ver. Mas
sim.
Os 2 anjos são machos, são homens.
Sim.
Né? Então é sobre homossexualismo. Então é toda a história da homossexualidade.
Homossexualidade. Oi? Homossexualidade.
Isso. Pode ser.
Isso.
Não, não sei, tem diferença isso no português, na língua?
Tem, cara. Porque o homossexualismo era como o termo que você usava quando era o argumento de que não era normal, que era uma doença.
Ah,
daí, o ismo. Daí o homossexualidade, porque é uma sexualidade como qualquer outra.
Naturalismo. Então, tá.
Sim.
Então é sobre homossexualismo. E ele conta.
Você repetiu.
Homossexualidade, é verdade.
Isso,
cara, eu consegui. Eu sou o cara que falou oculista para o oftalmologista, cara. E ele me corrigiu 3 vezes, cara. É péssimo isso. Mas enfim.
Mas na terceira é que vai, né, cara?
Na quarta, no caso do oftalmologista.
Na quarta que vai.
Mas assim, é sobre isso, sobre a sexualidade das pessoas.
Sim.
E é muito legal, cara. Ele faz todo um porque a Inglaterra é extremamente retrógrada, né? Tipo,
não,
até os anos 60 o cara tinha que ser castrado quimicamente, né?
É, era contra a lei, cara.
Era contra a lei e tal. E daí ele fala tudo isso, e daí ele vai falando que, e eu não sabia disso, na década de 80 a Margaret Thatcher tentou voltar com isso. Você sabia disso?
Cara, eu acho que eu me lembro do próprio Alan Moore ter escrito isso, acho que no V de Vingança. Num daqueles textos que acompanha a obra, ele falou sobre isso.
Eu não sabia, cara. Eu achei que, ó, acabou nos anos 60, no final dos anos 60, e sim, vamos embora, né? Mesmo porque chegou o amor livre e tal. Então, ferrou com a Margaret Thatcher no começo dos anos 80, e depois veio a AIDS, né? Na década, no final da década de 85, 86, veio a AIDS. Cara, mas não teve dúvida, vamos castrar essa galera de novo, porque eles que são portadores da doença.
Sim.
Ah, horrível. Assim, daí você vai lendo, assim, vai te dando um ruim quando você vai lendo, sabe? De como as pessoas podem ser filhas da puta, assim, né?
E que ano que é essa história?
87, 89, 87. Uma coisa assim. Mas assim, o cara tava ali, né?
Sim.
E nessa época, o Alan Moore ele era casado com a mulher e ainda tinha a namorada do casal, né?
Sim.
Então era um...
Como é o mesmo nome? Ele ainda tá com a desenhista do Lost Girls, cara? É Melinda Gabby, né? O nome dela?
Então, mas a Melinda Gabby ele casou depois, né? Ele casou em 2007 com a Melinda.
Uhum.
Ele se separou dessa anterior Em 2007, casou com a Melinda depois de já ter feito trabalhos com ela.
Sim.
Né? Daí eu não sei os meandros da história, se ele era casado ainda quando se apaixonou por ela, sei lá, mas... E ele ainda tá casado com ela, sim. Pelo que...
Sim.
Pelo que me consta.
Cara, e o Alan Moore tem o que? Uns 60 e poucos, né? Ele parece mais velho, mas...
Ele tem a idade do Neil Gaiman.
É, cara, que barato.
Acho que ele é um ano mais velho que o Neil Gaiman, só que o Neil Gaiman parece que tem 50, ele parece que tem 90, né?
O Alan Moore é profeta, né, cara? É profeta bíblico, assim, falta só o cajado.
O Beato Salu, né?
Né, bem loucão, gosto. Acho engraçado que você tava falando essa coisa de quadrinhos aí, do lance dos anjos, daí eu me lembrei daquele Mistérios Divinos, né, que o Craig Russell faz uma adaptação de um conto do Gaiman.
Sim.
Pra quadrinhos, que é basicamente a mesma... É, não é a mesma coisa, né, mas é também um pano ali, o crime que aconteceu no céu tem a ver com paixões e tal, assim, bem, bem interessante, cara, bem, bem bacana.
Não, esses são os dois anjos olhando pra terra. Então eles estão sempre no rodapé da página. E eles ficam olhando pra terra e vendo, cara, como eles são estúpidos. Como esses seres humanos são estúpidos. É bem legal, cara. É bem bacana mesmo. É, mas, e assim, eu acho que é um gibi bem legal, assim, pras pessoas comprarem, lerem. Não precisa comprar necessariamente, mas pra lerem e tal, né? É bem, bem interessante, assim. E você, o que, que você leu de bacana?
Eu assim, ó, esse final de semana eu me dediquei para estudar o tarô. Então, eu li, reli, né, o Tarô de Crowley, Palavras-Chaves, do Basso. Cara, eu nunca me lembro o nome do cara. Só que, assim, é um que saiu aqui no Brasil, tem para vender na Amazon em português e tal, 20 e poucos reais, assim, o... Eu já tinha fazia um tempo, só que não é um livro legal, cara. Eu comecei a ler, assim, eu achei ele bem objetivo, é bem assim, tipo, ah, eu quero usar, quero jogar e quero ler. Mas ele pulou um monte de coisa. E eu tenho uma história com o tarô, né? Tipo, depois que eu terminei o doutorado, quando eu entreguei a tese, velho, na semana que eu entreguei a tese pra Marilda lá, pra ir pra banca lá com vocês, eu já tava... A primeira coisa que eu fiz foi Alan Moore, né? Li o Prometeia. Cara, vou ser sincero com você, cara. Não entendi porra nenhuma do Prometeia.
Meu também tipo, não, até hoje não entendi.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.